Agricultores dizem que houve contratação de crédito que eles não demandaram. Ou seja, eles não teriam apresentado demanda de crédito. Essa é uma primeira denúncia que parece que nos chega, que está nesse fluxo aqui. Outro tema que foi vinculado, que os agricultores dizem que não assinaram essas propostas de crédito, que não houve essa assinatura, ou seja, eles não demandaram, eles não fizeram o crédito, mas estão endividados. Então, isto tem que ser esclarecido, e isto também tem que ser esclarecido. Há um outro tema que não está no fluxo específico do crédito, que é a afirmação de agricultores de que houve transferência de suas contas para a associação. Que, na verdade, isso aqui não é fluxo de crédito, mas há afirmações em relação a isto. Então, o que nos parece, senhores senadores e senhora senadora, que neste fluxo nós temos que nos concentrar, pelo menos o nosso ponto de vista, é na análise desses três pontos aqui. O que é que aconteceu aqui? É, obviamente, que essas fases aqui envolvem sigilo bancário. Então, saber se aquele contrato existiu ou não, se aquele contrato foi assinado ou não, se aquele recurso entrou na conta ou não, se aquele recurso saiu da conta ou não. Então, acho que esse... desculpa me estender no tempo aqui, senhor senador, mas foi muito para buscar dar clareza de qual é o fluxo e aonde estão os pontos. E eu tenho só mais uma última rápida referência aqui, aí já termino aqui a minha fala e agradeço a concessão do tempo. Quais foram as medidas adotadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário? Primeiro, nós deslocamos uma equipe já no dia 6 do 10 à região. Essa equipe foi identificar e conversar com os agricultores. Nós fizemos um relatório de campo desta equipe, encaminhamos à Polícia Federal como uma contribuição. Os agricultores confirmaram para nós, para a nossa equipe, o que haviam dito para a imprensa. Nós comunicamos ao Banco Central, a quem cabe, inclusive, junto em todo o sistema, fazer a fiscalização dos bancos e das operações de crédito. Adotamos medidas complementares, que eu julgo importante, é o descredenciamento da SPAC como emissora de DAP. Então, a SPAC, essa associação que estava autorizada a emitir DAP, não está mais. Comunicamos à CGU sobre as nossas primeiras medidas adotadas. E estamos realizando um monitoramento mais detalhado, em loco, naqueles dois municípios, sobre as DAPs emitidas pela ASPAC. Então, nós estamos fazendo um monitoramento mais detalhado sobre o trabalho pregresso da ASPAC, no que nos compete, que é o tema da identificação dos agricultores, a habilitação desses agricultores, é um trabalho mais detalhado em campo, em loco, que está em andamento. Bom, seria isso neste momento, senhor presidente e senhores senadores, senhora senadora. Obrigado.
Agradecemos a manifestação do doutor Ademir, pela qual o cumprimento. Dando sequência, eu concedo a palavra ao senhor Charles Matusalém Soares, evangelista, diretor da Secretaria de Macroavaliação Governamental.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Benedito de Lila na presidência dessa comissão, senadora Ana Amélia, pela autora do requerimento, os demais senadores participantes dessa comissão, doutor Agapito, da CGU, doutor Laudemir, secretário do MDA. Eu gostaria que fosse disponibilizado o slide, dizer que para o tribunal sempre é importante participar dessa casa, do Senado Federal. Isso é uma diretriz do Tribunal de Contas da União para apoiar, para auxiliar o Congresso na nobre missão de exercer o controle externo. Isso é uma diretriz fundamental, não menos importante, direcionada para o ministro Augusto Nardes, inclusive. Bom, eu gostaria de começar essa fala dizendo que o tribunal, desde 2006 e 2007, tem acompanhado esse programa PRONAF, importante para a economia agrícola, a economia desse país, dizer que esses trabalhos, na realidade, tiveram o objetivo de conhecer o processo de identificação, concessão e controle da emissão das DAPs e da forma como são feitos no âmbito a concessão de crédito no âmbito das instituições financeiras. Bom, algumas informações. É isso aí. Próximo slide, por favor. Nós, no Tribunal de Contas, desenvolvemos 3 trabalhos. Esse foi o primeiro trabalho a partir da necessidade de se conhecer esse processo de como se dava a concessão da declaração de aptidão do PRONAF. Ele teve o objetivo, e auditamos o Ministério do Desenvolvimento, o INCRA, Banco Central, Banco do Brasil, BNDES, envolvendo aí 2 bilhões de reais. Próximo, por favor. Nós, a partir da necessidade de ter informações mais detalhadas das declarações de aptidão, nós pedimos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário um lote de DAFs, aí 2 milhões e 400, e fizemos alguns cruzamentos, em especial o cruzamento de dados com relação à RAIS, que são informações disponibilizadas pelos empregadores e que contém dados sobre os trabalhadores de vários setores, obrigatoriamente, anualmente, sendo fornecido ao Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, uma parte do trabalho, como eu já disse, tinha a finalidade de identificar a concessão, execução e controle desses benefícios. E, evidentemente, verificando a quantidade de recursos envolvidos com essas subvenções financeiras, né? Próximo slide, por favor. A vertente do trabalho era, basicamente, atuar em cima desses grupos, né? Que são os grupos que compõem a renda anual familiar daquela família de profinal em anos, exatamente com relação à faixa de renda. A renda familiar, evidentemente, ela é fundamental para você fazer a aquisição do crédito junto às instituições financeiras. A próxima. Bom, as questões que nós colocamos nesse trabalho foram verificar como que se dava esse fluxo de identificação e de recebimento dessa declaração. E, evidentemente, se essa rotina estava de acordo com os parâmetros legais e regulamentares. Como se deu o processo de concessão desses beneficiários, também no âmbito do Ministério, no âmbito dos emissores e, posteriormente, junto às instituições financeiras. E quais eram os mecanismos de controles internos que se preveniam ou não de irregularidade e desvio de recursos do programa. Próximo slide, por favor. O que nós identificamos nesse momento? E aqui eu trago apenas os principais pontos desse primeiro trabalho de fiscalização. Que havia uma estrutura, quer dizer, há uma preocupação, e havia uma preocupação no trabalho, de que a gente verificasse como se dá a validação e a veracidade das informações daquele candidato a beneficiário do programa e que tipo de dado é fornecido para que o Ministério do Desenvolvimento Agrário possa validar essas informações. Na realidade, a gente já percebe nesse primeiro momento que essas informações são basicamente declaratórias, ou seja, não havia, pelo menos naquele momento, nenhuma validação, ou seja, bastava o agricultor ou o emissor dizer que a pessoa era um agricultor familiar, preencher as informações socioeconômicas e o valor da sua renda anual, o que é uma coisa complicada de você comprovar na medida em que muitos não tem aquela disponibilização de nota fiscal da sua produção ou não tem um documento formal. O programa, ele tenta exatamente levar para um controle social esse tipo de informação. E a gente percebe que há um problema sério nesse ponto, porque dado que não tem uma validação, ou não tinha uma validação, pelo menos até aquele momento, de que aquelas informações são verdadeiras. Então, esse é um problema, essa é uma fragilidade que ela permite, evidentemente, fraudes, né, no processo. Porque uma vez que esse documento ele não esteja validado, ele causa um dano muito sério, porque ele faz parte agora de uma abertura, dados, que são documentos que vão buscar benefícios, tanto no financiamento de custeio e investimento, como também hoje sendo utilizado muito no governo para áreas sociais. Então, ele passa a ser um documento de suma importância. Controlar essas informações, controlar esses dados na entrada do sistema é de suma importância. O que se percebeu também? Que havia indivíduos com mais de uma DAP, né? Há no trabalho pessoas que tinham 20 DAPs, né? O mesmo titular contrariava o princípio da unicidade, que é uma portaria, que é um princípio colocado em portaria, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De 2 milhões e 400 mil DAPs, a gente observou 210 mil DAPs com esse tipo de problema, ou seja, um indivíduo com várias DAPs à sua disposição. Também verificamos uma baixa frequência na fiscalização in loco do Banco Central e dos bancos que operam o sistema. E aqui, basicamente, a gente pode dizer que o Banco do Brasil ele detém 90% dessa carteira do crédito rural direcionado ao PRONAF. E um outro aspecto importante é que havia uma ausência do registro do fluxo de operações no sistema Record, que é um sistema que é operado pelo Banco Central, e esse sistema ele controla, basicamente, até aquela oportunidade, somente os contratos agrícolas. Ele não controlava o fluxo de execução desses contratos. Então, é uma peça fundamental, quer dizer, você tem uma vulnerabilidade na medida que uma instituição como o Banco Central, com a qualificação, de a gente sabe, dos seus técnicos, dos seus sistemas, apresentava uma vulnerabilidade dessa ordem. Então, a partir desse sistema, a gente, no Tribunal de Contas da União, digamos assim, evitamos esforço para que fosse remodelado esse sistema. Basicamente, eu estou aqui trazendo só os principais pontos com relação aos controles internos desse programa e desse processo de gestão do PRONAF. Próximo slide, por favor. Bom, com relação a práticas do próprio beneficiário, quer dizer, a gente, nesse campo, detectamos que titulares de DAPs tinham rendas superiores aos limites permitidos em cada grupo do programa. Como os senhores puderam ver, quer dizer, você tem um grupo B, um valor de R$4.000 anuais e assim sucessivamente. Quer dizer, no cruzamento de dados, apareceram titulares de DAP cuja renda ultrapassava esse limite, e o que não é permitido pelo programa. Há casos, enfim, diversos casos de pessoas com renda anual de R$100.000, enfim, que não é compatível com a renda de um agricultor familiar, né? Outro ponto também detectado nesse trabalho, desvio de finalidade da concessão com DAPs irregulares. Evidentemente, se a DAP ela tem uma vulnerabilidade, tem um fator, foi emitida irregularmente, ou ele não fazia parte do programa, passa a ser irregular essa DAP e inválida, e mesmo assim se conseguia obter financiamentos junto às instituições financeiras. Outro ponto importante, havia indícios de crimes envolvendo os documentos nessa base de dados. Por quê? Basicamente, o que se percebe é que havia ali indício de crime de falsidade ideológica e crime contra o sistema financeiro nacional, na medida em que a peça fundamental, que é a DAP, ela estava inválida ou eivada de vícios. E esses vícios eram vícios intransponíveis, uma vez que ela entrou no sistema e passa a ser operada. Próximo slide, por favor. Bom, com base nessas irregularidades, o tribunal decidiu determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Trabalho, Previdência, CGU, para que fosse feito um compartilhamento dessas informações com bases de dados, não somente daquelas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário recebe, mas com outras bases, por exemplo, a RAIS, sistemas do próprio administração pública, como o CIAP, sistemas da Previdência, porque é difícil você, nesse programa, que tem basicamente como finalidade, como desenho, apenas a declaração do agricultor, que a validação fosse feita somente com esse dado. Você precisava cruzar informações para, de fato, chegar até aquela informação de maneira a que comprovasse, que validasse, que desse veracidade àquela informação. E essa determinação ela está em cumprimento, quer dizer, desde 2008, com outros monitoramentos que têm sido feitos em relação a esse ponto, a gente percebe que ele não está plenamente atendido, mas que providências estão sendo adotadas pelo Ministério, pela CGU, e buscando exatamente congregar todos esses dados para que esse tipo de informação seja, de fato, validado e possa entrar no sistema. Outro slide, por favor. Dentro da estrutura de identificação ainda, quer dizer, que corrigisse naqueles percentuais, que dado que essa base foi encaminhada depois para o Ministério, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário verificasse essa base e, evidentemente, adotasse medidas para aperfeiçoar o seu sistema. Mais do que fazer um procedimento administrativo de investigação, é que os sistemas de gestão do Ministério pudesse ser aprimorado e aperfeiçoado. Isso mais na frente eu vou comentar. Outro slide, por favor. Bom, dentro da questão ligada ao titular com mais de uma DAP, foi determinado que os beneficiários, naquela amostra que nós detectamos, que fossem anulados esses atos, né, dado o princípio da unicidade, e que fosse depois informado ao tribunal. Esse procedimento ainda está em cumprimento, porque são várias DAP, e evidentemente que você tem que dar a oportunidade, o contraditório àqueles agricultores. Pode ser que também na pesquisa tenha uma informação que não esteja correta, e tem que ser muito cuidado com isso, porque pode ser que a sinalização de uma pesquisa como essa também possa estar equivocada. Então, você tem que dar esse contraditório e apurar isso com maior precisão, né? Outra determinação, e aí é o Banco Central, foi que, por favor, que realizasse fiscalizações anuais no programa e também a partir de informações das prestações de contas que o próprio MDA recebe, no seu trabalho, né? Essas fiscalizações são importantes porque o Banco Central é o principal agente, digamos assim, fiscalizador desses créditos junto ao sistema financeiro. Evidentemente que ele controla os bancos e tem que disciplinar esse procedimento no âmbito do sistema financeiro como um todo. Então, fiscalizações dessa instituição ou das instituições financeiras é de suma importância para o sucesso do programa. Bom, também considerasse os desvios de finalidade dos créditos oriundos de desqualificação, daquelas desqualificações que foram feitas no trabalho. Quer dizer, e aqui tem um ponto importante, é que quando você desqualifica, se por acaso aquele beneficiário, aquele crédito está irregular, o que acontece é que o sistema financeiro, e aí os bancos e o Banco Central, tem que desqualificar esse crédito, cobrar isso em dobro e também apurar junto ao Tesouro Nacional, a instituição financeira ou o Banco Central teria que devolver esse dinheiro ao Tesouro Nacional. Então, isso não é uma operação muito fácil de ser feita. Tem que ser apuração, não somente, do ponto de vista da desqualificação do crédito junto à questão dos bancos, mas também junto ao Tesouro Nacional. Não esqueço que nós estamos falando de uma subvenção financeira do Tesouro para com o programa, o PRONAF. Essa determinação ela foi parcialmente cumprida, né?